meu presidente, senador João Pedro, que eu tenho a honra de poder conhecer e estreitar os relacionamentos de amizade, até porque a minha Paraíba guarda com muito afeto um dos seus filhos. Senhoras e senhores senadores, cumprimento o meu primeiro secretário, meu amigo, meu líder Cícero Lucena, a quem tenho a honra de dividir com o senador Santiago a representação paraibana nesta Câmara Alta. Senhoras e senhores, a Constituição Brasileira, no seu artigo 18, define como autônomo o conjunto de entidades federativas compostas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Quero dizer, em termos práticos, que, ao menos no exercício de suas atribuições específicas, estas entidades são independentes umas das outras e podem decidir seu caminho por conta própria. Na verdade, tal é a força e a imperiosidade do princípio federativo em nossa Carta, que ele chega a constituir-se como uma cláusula pétrea, ou seja, uma disposição de caráter absolutamente imutável. De fato, lemos no inciso 1º do parágrafo 4º, no seu artigo 60 da Constituição Federal, que não será objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional tendente a abolir a forma federativa de Estado. Por isso mesmo, senhor presidente, precisamente pelo caráter central da ideia de federação no direito constitucional brasileiro, torna-se ao mesmo tempo lamentável e surpreendente concluir, com base num simples exame da realidade nacional, que a federação brasileira está morrendo. Permitam-me repetir, a federação brasileira está morrendo. E morre justamente por falta de condições materiais mínimas para que estados e municípios possam cumprir, ao menos de forma aceitável, seus deveres para com os cidadãos, as cidadãs, a quem servem. Bem sei que esta declaração, senhor presidente, senhoras, senhores senadores, pode até parecer excessivamente forte para alguns, mas posso argumentar, caro presidente, que de modo bastante consciente, que, ao contrário, grave mesmo é a situação de injustiça, de desequilíbrio e de virtual ilegalidade que caracteriza hoje o quadro federativo. Senhor presidente, é de conhecimento geral que, para arcar com os custos decorrentes do cumprimento de suas competências constitucionais, os estados e municípios executam uma série diversificada de despesas que precisam alcançar o adequado equilíbrio com o volume das receitas que oferem. O problema, entretanto, é que este equilíbrio não se realiza de fato, ou melhor, somente se realiza com a não prestação de vários desses serviços ao público, alguns deles absolutamente críticos e essenciais. De um lado, as receitas. As receitas temos que, nos últimos anos, atentem bem, os senhores, a União tem apropriado algo em torno de 70% de tudo que é arrecadado pelo setor público nacional, enquanto os estados detêm pouco mais de 25% e os municípios insignificantes 5%. Somente esta informação, senador Cristóvão, já mostra e demonstra que até que ponto foi esticada a corda do desequilíbrio em nossa federação. É claro que, contudo, além das receitas tributárias diretas, estados e municípios também recebem determinadas transferências da União, a exemplos do FPE e do FPM, para o qual os próprios estados contribuem. Mas também é preciso relembrar que esta participação somente se dá sobre as receitas originárias de impostos, cuja representação no montante da federação, da arrecadação federal, é e está sendo nos últimos anos sempre decrescente. A parcela que mais cresce, aquela relativa à arrecadação das contribuições, não é compartilhada pela União com as demais instâncias federadas. Mas nem tudo se resume na injustiça da distribuição da arrecadação. O desequilíbrio, senhoras e senhores, se estende também ao mundo das obrigações, uma vez que elas representam em concreto a prestação de serviços que as administrações estaduais e municipais fazem à sociedade. Ora, pergunto, existem áreas mais relevantes para o desenvolvimento social do que as de educação, de saúde, de segurança pública? Certamente não mais que qualquer uma destas. A verdade, entretanto, é que a educação e saúde são atribuições constitucionais dos municípios e é a Constituição que assim determina. Como, porém, os nossos municípios, senhoras e senhores, uma reflexão, como, porém, os nossos municípios podem dar conta mínima e adequadamente da educação, da saúde, contando apenas com poucas receitas próprias, pouquíssimas, e repasses recebidos via FPM? Além disso, o que dizer das responsabilidades dos estados, que abrangem todo o espectro de atividades relativas à segurança pública, ou seja, polícia civil, polícia militar, agentes do sistema penitenciário, entre outros encargos. E ainda tem ação subsidiária na educação e na saúde. Fecha-se o círculo com o registro de inúmeras vinculações de receitas com as quais convivem estados e municípios. Vinculações estas que tornam impossível o ato de administrar. Descontadas as vinculações constitucionais, as legais, a dívida consolidada, a folha de pagamento, quase nada, mas quase nada mesmo sobra para o serviço à comunidade. Há ainda um aspecto tão negativo para a saúde, para a rigidez do Pacto Federativo, quanto o desequilíbrio financeiro que acabo de demonstrar. Trata-se, no jargão popular, o que chamamos, tecnicamente, também de transferências voluntárias. Essas transferências, um instrumento aparentemente neutro de governança pública, têm representado, em vista à penúria que se encontram reduzidos, uma verdadeira ferramenta de subordinação de estados e municípios. A célebre imagem de Pires na mão é, infelizmente, uma boa metáfora de toda essa insustentável situação. Assim, se já restava bastante comprometido o princípio federativo, em vista da absurda assimetria entre receitas e competências existentes nas esferas subnacionais, ainda mais grave se configura o quadro quando o mandamento constitucional de autonomia transforma-se ao fim e ao cabo, em seu completo oposto, ou seja, de dependência e subordinação. É com bons olhos, portanto, que vejo várias figuras de relevo no Executivo, entre elas a própria presidenta Dilma Rousseff, atribuir prioridade ao tema da reforma tributária na agenda legislativa deste ano. O foco deste debate, entretanto, não pode ficar restrito, como até agora tem ficado, à formação de um novo imposto sobre valor agregado e aos efeitos sobre a repartição das receitas desta modalidade de arrecadação entre os estados. É claro que interessa a todos os brasileiros a simplificação e a racionalização do sistema tributário nacional, mas é fundamental que a pauta também se ocupe em rever a divisão do bolo arrecadatório entre os três níveis federativos, o federal, o estadual e o municipal. A consequência maior de não fazê-lo, senhor presidente, é consagrar a degradação de nossa federação numa estrutura nacional unitária. Aquilo que acontece em países mais homogêneos, mais compactos, como Portugal, Chile e até mesmo a França. Mas não se pode ser seriamente considerada no Brasil, pela enorme extensão territorial, como pela sua imensa população. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, estejamos a postos. As disputas continuarão latentes e perversas na concentração do bolo tributário nacional. Estejamos a postos, repito, para que com a reforma tributária que certamente virá à casa, possamos salvar de uma vez por todas a angústia, a asfixia, a intolerância que muitas vezes ocupa estados e municípios quando se dificuldade da vida nacional. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente, fazendo e pedindo paciência, senador João Pedro, para tratar rapidamente do orgulho que a casa teve agora há pouco na Comissão de Justiça, de poder sabatinar uma das mais altas expressões do mundo jurídico do país. Trata-se do ministro Luiz Fux. A votação está ocorrendo após a sua sabatina. O ministro Luiz Fux, de uma larga experiência na magistratura, nos deu uma aula impressionante de direito constitucional e de direito processual civil. O vi e fiquei encantado. Fui o primeiro orador a sabatiná-lo e encontrei nele a emoção de um jovem de 57 anos, fazendo sentir a justiça chegando pela força do apoio do Senado Federal. Que seja feliz o novo ministro do Supremo.